Shipping MQTT New Order Network.
Número de registro.
Inválido. Acesso autorizado. Bem-vindo à experiência de incursão imersiva. Sinta o futuro. Mergulhe nas sombras.
Seattle, Distrito de Boulevard, 10:30 da noite.
Já foi num restaurante como esse, Alejandro? Você não pode dizer que Erika não paga suas dívidas.
Olhando para Alejandro, ele está muito bem vestido ali, usando um terno que você, sinceramente, muito provavelmente não sabe nem de como é que ele fez para conseguir aquilo. Mas ele está elegante. Ele está realmente elegante. Naquela noite, parece até que ele fez muita questão de estar assim. Enquanto ele gira ali uma taça de vinho.
Bancroft. É claro que nem sempre posso vir em lugares como este, mas quando são momentos especiais, por que não?
E com mais um giro no vinho, ele cheira e entorna aquele restinho de vinho que existia ali na taça.
Se aproximando de você, um humano muito bem vestido, ele carrega uma garrafa de vinho. Senhor, licença. Posso encher a sua taça?
Sim, por favor.
Ele lhe mostra o vinho. Enche a sua taça até a quantidade adequada. E se vira para Croft. E a senhorita? Gostaria de mais?
Single play. E ela coloca a taça.
Ele serve. O jantar de vocês já está quase pronto. Com sua licença.
Agradeço, Pierre.
E ele vai sair.
Especial você diz, Alejandro. Em outra época, isso seria só mais um jantar normal pra mim. Estava com saudade desse lugar. Comida aqui, principalmente o atum, é excelente.
Confesso que adorei a sua escolha, Croft. Realmente, já era de se esperar que uma mulher de Tuporte conheceria os melhores lugares dessa cidade. E bem, este também era um momento especial, pois nem sempre teremos muito tempo, não é? Atualmente, a nossa vida está muito corrida. E às vezes, num lugar como esse,
Alejandro olha ali ao redor, observando o pianista, né, tocando.
Podemos até pensar que está tudo bem.
E mais um gole naquela taça.
Mas as coisas melhoraram. Não estamos no lugar que deveríamos, mas estamos num bom lugar. Você diria que alguns meses atrás você estaria dirigindo o carro do seu pai novamente? Correndo. Estamos bem, Alejandro. Acredite nisso. Mas podemos estar melhor.
Bem, Croft. Na verdade, nada disto que está acontecendo em minha vida é do meu agrado. Jamais gostaria, sinceramente, de estar nessa situação. Parece até que caí aqui do nada. Confesso que, até agora, tudo ainda é muito nebuloso para mim. Inclusive, la senhorita. Tu és a persona que menos conheço neste grupo, apesar de tanto te admirar. Por que não aproveitamos este pouco tempo que temos para falar mais um pouco de nós?
sabe qual é o ponto, Alejandro? É, não há uma história aqui. Alguns têm um chamado para aventura, como você. Um propósito. Outros têm uma vingança. Um ódio que lhe move. Eu sou só uma pessoa que tenta vencer esse ato. Utilizando tudo que eu tenho. Seja um jantar aqui, nesse prédio, se eu levar. Ou uma boate no Underdark. Eu percebi que se eu quero sobreviver nesse mundo, eu não posso ter só uma persona, Alejandro. Eu tenho que ser mais e fazer as coisas diferentes. Mesmo que talvez eu não me orgulhe de algumas delas.
Alejandro, ele te dá um sorriso interessado.
Croft, entendo. Sempre percebi que tu és uma mulher ambiciosa. Então quer dizer que estás aqui de propósito. Tudo isto faz parte de teus planos.
Eu sou, Alejandro, eu tenho que ser. Para chegar no patamar que eu estava na Aztec, eu tive que fazer várias coisas que abdicam de moralidade. Mas eu acatei para chegar onde eu estava. Porque se eu ficasse seguindo a vida comum, eu nunca teria acesso ao que eu tive. E olha como são as coisas. Eu pensava que eu estava bem lá. E só foi eu sofrer um desencontro e tudo que eu tinha lá desabou. Ou seja, no final das contas, para Aztec, Erika Cachino era só um pedaço de papel. Foi jogado ao lixo. Por isso que eu não posso ficar me prendendo a essas convenções de pessoas. É o que eu disse, Alejandro. Não tem uma história aqui. Mas e a sua mãe, como é que está?
Obrigado por perguntar, de mamacita. Na verdade, já tem muito tempo que não a vejo. Infelizmente, estamos em tempos perigosos, Croft. E minha mama é um alvo e um objeto de negociação por parte de Yakuza. Qualquer passo fora da linha e tudo pode vir buraco abaixo. Então, por isso, eu espero que mamacita esteja bem. Mas não posso visitá-la no momento. Por isso que precisamos resolver isso o quanto antes. Deixe-me perguntar, Erika. Tendo que todos que estão naquele grupo vieram de suas corpes, cada um com seus problemas, manipulações, sofrimentos, angústias. Aparentemente, apenas eu e Brick que não tivemos esta experiência direta. Fostes muito castigada em toda a sua jornada, mas ainda fica uma grande dúvida em minha mente, uma grande lacuna de interesse sobre ti, Croft. Erika, o que verdadeiramente lhe motiva? O que lhe faz seguir em frente? Por que você está arriscando sua vida? Não vá me dizer que é por nós ou pelo dinheiro. Existe algo a mais. O que é?
Vocês, enquanto conversam, sentem um cheiro. A comida que vocês pediram através daqueles cardápios holográficos é como se vocês conseguissem sentir o gosto da comida sem antes terem consumido. Pierre, aquele garçom que os serviu, ele chega com um pequeno carrinho e bandejas. Posso servi-los?
Sim, Pierre, por favor.
Madame, e Pierre coloca na frente de Croft um prato tampado. Ele tira ali aquela tampa e mostra um prato de culinária local. A mesma coisa acontece com o carrapato. Ele serve, aquele cheiro gostoso, ele toma conta dos arredores ali de sua mesa. Senhores, o Miragem os deseja uma excelente refeição. E Pierre sai.
Você fala de motivação. Olha isso. Você sabe, antigamente a comida era muito mais natural. Os sabores eram mais naturais. E alguns diriam até que a comida era melhor. Isso aqui não é alcançável, enquanto quase 99% das pessoas se sujeitam a comidas industrializadas de soja. Ter uma oportunidade de ter uma refeição como essa já me serve como uma motivação, entende? Sair desse senso comum. Você tem uma âncora. O meu barco, ele já partiu. As minhas âncoras já ficaram no caminho. O que me move sou eu. É o conhecimento. Eu consegui entender a quinta era. Consegui sobreviver nesse mundo. Chegar no patamar que eu não vou mais ser descartada como um pedaço de papel. Entende? Eu gosto dessas histórias de heroísmo, de salvar as pessoas, que você faz pela sua mãe. Mas, pra mim, às vezes, só me passa uma imagem de alguém que não tem um objetivo, que vive a vida pra sobreviver. Eu não quero isso pra mim, Alejandro.
Que forte, Erika, vindo de ti. Compreendo que tu não me entendas profundamente. Mas talvez porque ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecermos melhor. De tudo que me falastes, algo ficou aqui em minha mente. Falastes de quinta era, dos nossos antepassados. Aquelas coisas que contam nos livros de história. É isto?
Não. O que contam no livro de história são as vitórias dos vencedores. O que se passou no holofote. O que eu procuro é algo mais escondido. O que se passou nas sombras. Algo muito semelhante do que a gente está fazendo aqui. Você acha que no futuro as nossas histórias de impulsores serão contadas? Mesmo a gente deixando uma marca? Você lembra o que a gente fez? Aquela corrida que você ganhou? Aquela invasão? Aquela prisão? E agora o roubo que a gente vai fazer? Você acha que essas histórias eram contadas, La Carrapata?
Eu tenho certeza que não. E também tenho certeza de que isto não me interessa. Uma coisa, Croft, que talvez seja interessante tu saber de mim. Que tudo que tu ver na vitória de uma corrida, nas minhas relações com os outros, tudo aquilo não passa de um personagem. Não sou eu de verdade. Apenas uma armadura que uso para esconder um homem humilde que apenas está interessado em sua felicidade. É apenas isto que busco, Croft. Para uma mulher como você, isto pode ser até pouco. Mas lhe garanto que quando eu alcançar meu objetivo, poderei morrer em paz, sabendo que cumpri meu papel nesta vida.
Isso é bonito. As pessoas têm que seguir seus papéis de homem trabalhador. Mas você me dizer que aquele momento da vitória, com o carro do seu pai, com a corrida que seu pai ganhava, não lhe trouxe satisfação, não entrou dentro da sua armadura, eu acho que você não conhece muito bem a minha habilidade das pessoas. Você estava justamente no papel do seu pai. A história estava sendo contada de novo. E eu acho isso particularmente muito bonito.
Sim. Com certeza. Eu fiquei muito feliz naquele momento. Mas ali, existia sim um motivo, um papel a ser cumprido. É claro que aquele passo foi muito importante para mim. Foi muito importante.
Existia mesmo? Porque, no final das contas, nada mudou. Você continuou com seu débito lá na Yakuza, sua mãe foi pega, mas a história da corrida se manteve. E isso é a história. É isso que eu quero, descobrir o que aconteceu na Quinta Era que nos trouxe para esse momento. O plano de Corvus. Isso vem da Quinta Era. E vai terminar, talvez, na Sétima. Só vai saber quando chegar no fim da história.
Com sua licença, mais uma vez. Se agradaram do prato?
Sim. Na verdade, era tão pouco que... acabou muito rápido.
Vocês gostariam de uma sobremesa?
Por favor, Pierre.
Sim, é claro, senhorita. Ah, a propósito. Em alguns momentos, o nosso anfitrião pode recebê-los para conhecer a cozinha. Licença. E Pierre se retira.
Carrapata olha para Croft com um olhar de dúvida quanto a essa sugestão que Pierre fez.
Croft, ela ajeita o terno, ela tá com o terno hoje, muito parecida com a Johnson, talvez. Ela olha para Alejandro. Essa é a nossa deixa, da Carrapata. Você gostaria de usar outro nome hoje? E ela pega umas ideias falsas. Consegui com um contato meu. Você só precisa renomear. Precisa falar comigo. Major Makoto. Trabalhamos pro Distrito 9.
Excelente, Croft. Eu penso que preciso sim mudar minha identidade. Este nome, La Carrapata, já está amplamente difundido entre a Yakuza. Todos já me conhecem por isso. E para o que vamos fazer hoje? Preciso de uma nova identidade. Algo forte. Algo que se conecte com meu objetivo.
Pense nisso, mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Sei que talvez você não tenha me entendido muito bem, Alejandro. E eu realmente também não quero isso. Mas eu preciso deixar uma coisa bem clara com você. Esse seu estilo de vida é extremamente desinteressante para mim. E isso pode acabar me matando. Meu amigo. Eu realmente não sinto perigo nenhum vindo de você. Pelo bem ou pelo mal.
Alejandro sorri.
Isto é porque verdadeiramente não sou perigoso. Para quem não quero ser. Eu lhe entendi, Croft. Eu lhe entendi.
Mais uma vez, vocês percebem a aproximação de Pierre. Ele para a próxima mesa de vocês e coloca não só um prato, como um conjunto de talheres. Tenha um bom apetite. Essa é a sugestão de nosso chefe para o dia de hoje.
Bem, acho que o dever nos chama. Consegui trazer algumas informações dela e acusa. Descobri que tem uma carga da Ares sendo transportada e que um rato de dentro da Yakuza está se aproveitando disso para desviar parte dessa rota. Só equipamentos de ponta, obviamente. Nada com licença para uso legal. O que nós temos é um contato, e deste contato, muito provavelmente, era uma rota por onde esta mercadoria será desviada. O que tenho em mente, Croft, é que nós vamos desviar o desvio, me entende?
E você acha que esse equipamento vai dar o up que a gente precisa pra Karanga?
Exatamente. Pelo que Golem nos passou, precisaremos que a Karanga esteja muito afiada para conseguir nos manter em contato com o nosso objetivo. Com estes equipamentos, aumentamos muito as nossas chances de sucesso. Eles são imprescindíveis para o nosso objetivo.
Ele levanta um dos dedos como um sinal de atenção.
Pierre se aproxima. Senhor, posso ajudá-lo?
Acho que podemos conhecer a cozinha agora.
O Mirage, ele é um restaurante que ele equilibra essa estética cyberpunk que a gente tem com um toque de luxo. As paredes, elas são adornadas com obras holográficas. E ela tem uma iluminação azul índigo e um ambiente extremamente moderno e sofisticado. A luz, ela é baixa, mas ela não te força a enxergar. O ambiente parece perfeito para esse tipo de encontro e reuniões. Agora, de uma posição próxima à cozinha, Pierre, ele faz um aceno com a cabeça, como se ele estivesse sinalizando que vocês podem acompanhá-lo.
La Carrapata, ele se levanta primeiro, indo até a cadeira de Croft, demonstrando que ele vai puxar a cadeira para que ela possa se levantar ali também. E após isso, ele dá o braço para ela, para eles caminharem juntos até o local.
Ela pega aquele braço metálico, o frio toca na pele dela e ela dá como se fosse um sinal de não, e você quer ser um homem comum. E ela dá uma batidinha assim no braço. Que desperdício.
Ele olha pra ela.
Mi papa já falava: apenas uma mulher pode mudar um homem de verdade. Vamos, Croft. O dever nos chama.
Vocês se dirigem até o que seria a porta da cozinha. Pierre se antecipa, ele dá um passo à frente. Eu peço que vocês não toquem em nada. A essa hora a cozinha está literalmente em chamas. Tomem cuidado e por favor me acompanhem. Pierre dá as costas para vocês, entrando cozinha adentro. Os sons de chapa, de labaredas de fogo, água corrente, pratos batendo, uma dinâmica comum de cozinha, agora tira vocês daquele ambiente sofisticado e leva para os bastidores do Mirage. Vocês caminham junto com o Pierre pela cozinha do Mirage, até que chegam na parte de trás do restaurante, que mostra um grande galpão iluminado por luzes amarelas e fortes. Esse galpão, ele é bem aberto. Tem algumas pilastras de ferro que mantém a estrutura do lugar. Parece ser um prédio antigo, aproveitado para algum outro tipo de fornecimento ou trabalho logístico. Separados por uma quantidade boa de metros entre um e o outro, tem ali claramente capangas que vocês não conseguem ver o rosto. Eles usam roupas casuais, mas também usam blindagens e armas de pequeno porte. O rosto coberto com balaclava. Ali no meio, você tem alguns caixotes com o símbolo da Ares. Um deles está aberto, mas ele não revela o conteúdo. A caixa ainda tampa aquela visão imediata. E um rosto conhecido espera vocês para essa negociação. Quando você bate os olhos, Croft, você sabe exatamente quem é o rato. E você se depara com Jack, o antigo capitão de Golem. Avista vocês dois chegando na companhia de Pierre. Ele faz um aceno de cabeça e vai os receber no que seria a entrada do galpão. Jack é corpulento, muito musculoso, alto, tem um corte militar e usa roupas que não conseguem esconder completamente as blindagens que ele usa por detrás daquela jaqueta. Ele tem um coldre de lado, onde uma grande pistola está à mostra. E ele continua se aproximando.
Foi excelente. Essa é uma das vantagens dessa nossa nova profissão. Estamos experimentando muitos restaurantes novos nas nossas viagens de negócios. Senhor. Makuto.
Ele olha pra Carrapata, como se me disse ele.
Nesse momento, Gonzales, ele está sério, com os braços na frente do corpo, segurando os pulsos ali.
Eu sou o parceiro de Makuto, Gorri Guerreiro.
Makuto e Gorri. Vamos fazer isso acontecer. E vamos ser rápidos. Eu não tenho muito tempo. Como dito, a carga já vai estar toda disponível. Me acompanhe. Eu tenho uma amostra aqui.
Jack vai indo na direção da caixa que já está aberta. Ele empurra e mostra uma chapa diferenciada de algum tipo de metal que vocês não conseguem discernir qual é agora.
Foi uma carga bem difícil de fazer o contrabando. Então espero que vocês estejam dispostos a se coçar. É material de legalidade militar. Pessoas comuns não conseguem nem sentir o cheiro disso aqui que eu trouxe. O que é que vocês têm pra mim?
Justamente o que a nossa organização precisa, Jack. Mas, através desse canal, você não pode ficar com esse tipo de mercadoria por muito tempo.
Croft, faz um teste, por favor, de carisma mais negociação.
Foram 5 sucessos, Bevic.
Jack balança a cabeça, como quem tá concordando com o que você tá falando.
Você tem um ponto, Makoto. Mas eu tenho outros compradores pra essa carga. Então, a questão aqui não é somente a velocidade de compra, mas a qualidade do comprador. Essa negociação pra mim não está fechada. E meu interesse aqui é fazer dinheiro. A propósito, eu tenho a impressão de que eu já vi você em algum lugar. Que outros negócios você faz por aqui?
Já fiz várias negociações pra outras corpos aqui de Seattle, Jack. E agora estou com esse novo empreendimento. Não duvidaria se você já me viu em alguma reunião de negócios ou algum encontro por aí.
Se essa negociação der certo, você pode me considerar um contato a ser procurado. Então, vamos fazer o seguinte. Com que tipo de outras negociações você mexe?
No momento, só o material militar, mas já trabalhei com antiguidades e outros tipos de contrabando. Até que você me entende.
Jack balança a cabeça enquanto olha pra você e pra Gorre, o seu companheiro. A partir de agora, isso é um combate social. Ok? Entraremos em negociação. Esse combate social vai ser feito através de uma disputa. O seu pool de negociação mais carisma contra o pool dele de negociação mais carisma. Quem vencer a rodada causa dano. Ok?
Jack, o que eu tenho para oferecer para você é uma negociação limpa e, melhor de tudo, não vamos usar os produtos aqui em Seattle.
Ora, ora. Isso me parece uma boa opção. Mas ainda assim, você precisa entender que essa carga é de interesse nacional. Eu não escondi quem é o nosso fornecedor. Estamos falando da Ares. Isso vai elevar o preço normal dessa carga em pelo menos 1.5.
Nós sabemos, Jack, que não é qualquer pessoa ou organização que pode usar a sua carga devido ao alto nível de periculosidade. Você não pode vender isto para qualquer pessoa. Você tem que vender para quem tem el dinheiro e de quem vai usar isto de forma discreta. E nós temos os dois. Mas 1.5 é muito elevado para o que já pesquisamos do mercado.
Carrapato, eu preciso de um teste de negociação mais carisma. Eu vou fazer um teste disputado contra você. Como você tem mais pontos do que eu de carisma, você vai ganhar um ponto de trunfo. Eu tive 3 sucessos, Carrapata.
Eu tive 5 sucessos.
Jack parece incomodado.
Olha só. Existem preços logísticos que eu não vou conseguir tirar daqui de dentro. O perigo para trazer essa carga para cá, com os cães da Ares o tempo todo em cima disso. O máximo que eu posso fazer é 1.4. O local de entrega, eu vou dizer onde é que vai ser. Vai ser no Boulevard, aqui mesmo. Há umas 3 quadras, próximo de um estacionamento de um grande supermercado.
Você está me dizendo que você está trazendo material com um grau de legalidade como aquele para o Boulevard? Normalmente essas negociações seriam feitas em lugares mais afastados, onde a Luna está, o outro cão da Ares não veria. Você quer trazer bem para debaixo do focinho deles? É isso mesmo?
Para o olho do furacão. Exatamente. Onde é tão óbvio que eles não vão conseguir olhar direito. Lá nossa operação é mais forte, ela está ao nosso favor. Aquele lugar é todo nosso. Aos arredores também. Nós controlamos a polícia local.
E bem, Jack?
Aquela carrapata, ele faz um movimento, como se estivesse olhando ali um tipo de relógio digital, demonstrando como se ele tivesse até pouco tempo, de alguma forma.
Não me parece muito proporcional a sua oferta de fazer uma negociação deste porte, pois este montante é absurdo que está pedindo, num local onde todos teus seguranças e cabrões estarão atuando. Me entende? Devemos deixar esta negociação mais proporcional. O ambiente não faz sentido ser esse. que garante que tu passará a carga após receber o dinheiro.
Vamos agora para nossa segunda rolagem. O teste é o mesmo.
4 hits.
Eu vou gastar um ponto de trunfo para que você rerole um dos sucessos.
Eu rerolei e deu falha.
Ok, então estamos empatados.
Não, porque eu vou gastar um ponto de trunfo para ele rerolar um dado. Eu estou concordando com meu companheiro. Eu particularmente não fico, me sinto muito segura, não vou levar.
E com seu gasto de trunfo, Croft, ele sai de 3 sucessos para 2 sucessos. E vocês ganham mais uma vez a rodada.
Nós podemos procurar um lugar mais neutro. Mas tem alguma coisa que tá me tirando do sério aqui. Não são muitas pessoas que têm o meu contato. E de repente, senhorita Makoto, você me aparece querendo saber mais da carga. Como você conseguiu o meu contato e como você conseguiu saber o tipo de mercadoria que eu tô contrabandeando?
Como? Mas isso é muito simples. Eu venho da mesma família que estava fazendo o mesmo serviço com você, Jack. Os Yakuzas. Eu tenho raízes nela. E com isso, a partir do momento que eu cheguei em Seattle, eu consegui fazer algumas ligações dos trabalhos que a Yakuza está fazendo aqui. E um desses canais me levou a você. Nossa organização está fazendo alguns movimentações militares na zona do Oriente Médio. Precisamos de tecnologia militar e não temos ainda gabarito para negociar com a Big Corps. Por isso estamos procurando os canais alternativos.
Oriente Médio, Makoto?
Vamos para mais uma rolagem agora. A rolagem segue a mesma. Croft, você teve 4 sucessos. E ele também teve 4 sucessos. Nós temos um empate. Nesse turno, ninguém avança.
Vou gastar um ponto de trunfo para tentar ajudar Makoto.
Mas não sei por que tanto nossos contatos te interessam. O que importa é que temos os contatos para estarmos aqui.
Nem sempre um contato é confiável. Eu mesmo já me encontrei em diversas situações complicadas por ter acreditado na palavra de um e de outro. Acredito que todos nós temos um histórico com algum tipo de falha em acreditar em toda conversa fiada que é dita por aí, não é?
Vamos trabalhar de uma forma igual aqui. Acredito que você é um homem de negócios e mais importante do que talvez trair um contato é perder uma oportunidade de negócios vindoura. Sei que você é um homem que parece ser muito pragmático. Se você não estivesse satisfeito com as nossas negociações, você já teria feito algo. Ou nos mandado embora, ou nos atacado. Você parece ser um cara que até jogaria seus aliados na lama para sair por cima.
Ele lhe olha agora com os olhos cerrados.
O que você quer dizer com isso, senhorita Makoto?
Que eu acredito fielmente que você vai fazer o que for melhor para você.
Você foi muito específica com o que disse. O que você quis dizer com isso, senhorita Makoto?
E ele repousa uma das mãos na pistola. Um dos capangas dele vem chegando com um deck. Ele percebe a aproximação dele pela lateral. E ele coloca o pescoço para o lado. O capanga fala alguma coisa no ouvido dele. Ele balança a cabeça. O capanga dá as costas e vai voltando para o local dele. Ao redor de vocês, vocês percebem uma movimentação.
O que você acha, Jack? Que nós chegaríamos numa negociação com você, sem saber seu histórico pregresso, suas antigas missões. Não é como se fosse segredo para Seattle do que você fez no passado, Jack. E particularmente eu não me importo.
Então vamos fazer o seguinte. Se você conhece um dos meus pecados, é justo que eu saiba um dos seus. Vamos selar essa amizade, esse contrato dessa forma. Me digam um de seus pecados, senhorita Makoto. E nós encerramos essa negociação agora. Eu aceito os termos de 1.2 do seu amigo Gohei. E vocês podem dizer o local de entrega da mercadoria.
Veja só, Jack. Mas se acontece que a negociação ainda não acabou. Os termos não foram todos colocados na mesa. Nós também precisamos garantir que a Ares não vai ficar no nosso pé depois que você colocar essa mercadoria com a gente. Então temos que ter certeza de que não terá nenhum tipo de rastreamento dentro dessa carga. E como é que você vai garantir isso para nós?
Ele balança a cabeça.
Façamos o seguinte, então. Quando estivermos no local de troca, um dos meus homens, o meu Decker,
ele faz uma cena de cabeça na direção do capanga dele que há pouco entregou alguma informação.
Vai mostrar os perfis de rastreamento para vocês e desligar e apagar os registros desses equipamentos da Ares. Ele vai fazer essa invasão em tempo real e mostrar o porquê que eu sou o fornecedor dessa carga e não outro. Isso é o máximo que eu posso fazer por vocês. Se esse contrato fosse fechado, faz a tua rolagem agora, Carrapato.
7 hits.
Contra 6. 7 hits contra 6 hits. Você passou na frente mais uma vez.
Jack, eu posso dizer que eu já fiz algumas coisas contra os corpos que eu trabalhei. Poderia dizer que eu enganei outras pessoas, mas eu acho que meu pecado no momento é procurar estar vendendo minha alma pros diabos dessa cidade para conseguir o que eu quero. E eu estou na frente justamente de um.
Então quanto vale a sua alma?
Eu acho que o preço já foi dado, Jack. 1.2 do valor de mercado. Ou você quer mais alguma coisa? Talvez, se você estiver disposto a dar mais algo, algo que pode ser do nosso interesse, também estaremos dispostos a pagar um pouco mais.
Jack. Aquele nosso grande amigo. Ia ser muito grato a você se você deixasse eu terminar essa negociação aqui hoje. É do interesse dele que isso aconteça. E é por isso que eu estou aqui. Você sabe de quem eu estou falando.
Jack cerra os olhos com um ar de curiosidade. Mas ele parece entender exatamente. E dentro da sua cabeça ressoa uma lembrança.
Qual é o seu preço, Croft?
Jack balança a cabeça.
1.2. Me parece de bom tamanho. Para que nós mantenhamos esse contato e futuramente nós podemos fazer outras negociações.
Com certeza, Jack. Quem sabe na próxima o nosso amigo não estará com a gente.
E mais uma coisa, Jack. Nós queremos a garantia de que o local estará limpo para nós vazarmos de lá em segurança. Se qualquer merda acontecer no caminho, antes ou depois desse corre, o contrato estará fechado e a sua cabeça será entregue numa bandeja.
Ok, Carrapata. Esse teste de intimidação vai ser feito com um teste de carisma mais influência.
3 hits.
Jack teve 5.
Como eu ganhei 1 ponto de trunfo nessa rolagem, eu vou usar 4 pontos de trunfo para rerolar minhas falhas. Eu tive 7 hits.
Jack tira a mão da pistola agora, como se ele relaxasse aquele clima de tensão. Ele está claramente tentando passar uma expressão de tranquilidade.
Não precisa querer dar uma de cachorro grande aqui. Eu já entendi o seu ponto. E quero celebrar esse fechamento como o início de boas relações. Tem outras coisas acontecendo em Seattle nesse momento. E eu posso querer bons compradores para dar vazão a essas mercadorias. Como combinado, 1.2. E vocês escolhem o local em que vai ser feita a entrega da carga.
Você receberá o ponto, Jack, por um de nossos contatos. Quando a hora chegar.
Aos negócios futuros, Jack. Aos negócios futuros. E ela estende a mão pra ele.
Aperta sua mão com firmeza. Dá pra sentir parte da força que aquele cara tem. Ele olha pra Gorry, acena com a cabeça em sinal de claro respeito. Ele claramente entendeu o que é que você representa ali.
E nesse momento o Gorry estica a mão também pra ele. E ele faz um aperto bem firme pra que ele sinta que ali também existe, talvez tão forte quanto ele, um corpo metálico.
Ok, Carrapata. Então vamos fazer um teste disputado de força enquanto vocês apertam as mãos.
Perfeito. Quando a Carrapata aperta a mão, ele faz questão de ir fazendo cada vez mais força, porque aquele braço dele é quase como uma prensa hidráulica.
E como contrapartida, Jack também vai intensificando a força do aperto, como se aquilo fosse uma disputa clara de quem é o maior. E eu tive 6 sucessos. Você vai apertando gradativamente a mão enquanto vocês se olham nos olhos. Só que em determinado momento, você percebe que a pressão que ele faz, ela não suporta o quanto que você continua o aperto. E a proporção de força, ela vai ficando desproporcional. Quando ele percebe que a sua força supera a dele, ele vai tirando a mão do aperto, como se desse sinal de que aquela disputa acabou.
E ao soltar a mão, é feito um aceno com o rosto e as costas são viradas ali, indo embora.
Jack levanta a mão pro alto, faz um símbolo circular, entra dentro de uma grande caminhonete, liga o motor e sai daquele armazém. E assim, nós encerramos a sessão de hoje.